Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Combinações dos Pontos de Acupuntura, a Chave para o Êxito Clínico, de Jeremy Ross. É um manual técnico de medicina tradicional chinesa voltado à lógica de selecionar e associar pontos de acupuntura. Em vez de se limitar a listas de pontos para queixas isoladas, o livro procura organizar a decisão terapêutica a partir de princípios diagnósticos e funcionais. Sua primeira parte apresenta fundamentos como corpo energético, centros de energia, origens das doenças, equilíbrio entre yin e yang, padrões de deficiência e excesso, estagnação e irregularidade, além dos 5 elementos e dos 8 canais extraordinários. A segunda parte assume caráter de consulta clínica, reúne combinações relacionadas aos canais principais e a grupos de síndromes, incluindo manifestações respiratórias, digestivas, locomotoras, urinárias, ginecológicas, cutâneas e psicológicas. A proposta central é mostrar que uma combinação não deve ser entendida como fórmula automática, mas como uma articulação entre padrão, função dos pontos e objetivo clínico. Trata-se, portanto, de uma obra de estudo e referência para praticantes em formação ou atuação profissional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a combinação de pontos como raciocínio clínico e não como repertório de receitas, o traço mais importante do livro é deslocar o foco do ponto isolado para a relação entre pontos. Na acupuntura tradicional, a escolha de uma intervenção depende da leitura do padrão apresentado, da dinâmica dos canais e da finalidade pretendida regular, tonificar, dispersar, harmonizar ou conduzir a ação para determinada região. Ross estrutura o assunto justamente para reduzir a impressão de que a seleção decorre apenas de memorizar indicações. Uma combinação pode reunir pontos que atuam sobre uma mesma alteração, pontos com funções complementares ou pontos que conectam o tratamento local à interpretação sistêmica do quadro. Essa abordagem exige distinguir sintomas semelhantes que surgem de padrões diferentes. Por exemplo, um mesmo desconforto pode ser discutido, na linguagem da medicina tradicional chinesa, em termos de deficiência, excesso ou estagnação. Por isso, não seria coerente pressupor que uma lista fixa sirva indistintamente para todas as pessoas. O livro parece valorizar uma sequência de decisão, identificar a origem e a natureza do desequilíbrio, estabelecer a estratégia e então selecionar associações consistentes. Seu uso. Assim, é mais proveitoso quando as tabelas e combinações são lidas como apoio ao julgamento clínico e não como substitutas de anamnese, observação e avaliação profissional. Segundo lugar, yin, yang e os padrões de deficiência, excesso, estagnação e irregularidade. A primeira parte dedica espaço a categorias diagnósticas fundamentais para a medicina tradicional chinesa yin e yang, deficiência, excesso, estagnação e irregularidade. Elas funcionam como uma gramática para explicar por que os pontos são associados de determinadas maneiras. Yin e Yang oferecem uma referência de equilíbrio entre aspectos complementares do organismo. Já os demais termos descrevem modos pelos quais esse equilíbrio pode ser interpretado como alterado dentro do sistema tradicional. Deficiência tende a orientar estratégias de sustentação ou tonificação, excesso, estratégias de redução ou dispersão, estagnação remete à necessidade de promover movimento. Irregularidade aponta para a busca de regulação. O mérito didático dessa organização é impedir que a indicação de pontos seja separada da lógica que a justifica. Em vez de tratar o nome de uma síndrome como diagnóstico suficiente, o leitor é convidado a observar a qualidade do padrão e a coerência da intervenção. Isso também ajuda a compreender por que diferentes combinações podem ser apresentadas para manifestações pertencentes à mesma área corporal. A utilidade do capítulo é conceitual e prática. Ele fornece critérios para ler as sessões de consulta rápida com maior discernimento, como em qualquer sistema clínico, porém. Categorias tradicionais não eliminam a necessidade de avaliação biomédica, especialmente diante de sintomas persistentes, intensos ou potencialmente graves. Em terceiro lugar, 5 elementos e 8 canais extraordinários como estruturas para organizar o tratamento. Ross inclui 2 eixos clássicos de organização terapêutica da medicina tradicional chinesa, os 5 elementos e os 8 canais extraordinários. No livro, essas estruturas não aparecem apenas como conteúdo histórico ou classificatório. Elas ampliam as possibilidades de pensar a combinação de pontos. A teoria dos cinco elementos oferece uma maneira tradicional de relacionar sistemas funcionais, qualidades energéticas e padrões de desequilíbrio. Seu interesse clínico dentro da proposta da obra está em orientar associações que não se limitem ao local da queixa, mas considerem relações funcionais mais amplas. Já os oito canais extraordinários acrescentam uma via de abordagem para padrões que, nessa tradição, não são explicados apenas pelos canais principais, ao apresentar ambos os referenciais antes do repertório de combinações. O autor sugere que a técnica precisa de uma arquitetura teórica, não basta saber que dois pontos podem ser empregados juntos. É preciso saber qual princípio torna a associação pertinente. Para estudantes, esse desenho é útil porque conecta teoria e uso clínico sem reduzir uma à outra. Para profissionais experientes, pode servir como instrumento de revisão e comparação de estratégias. A ressalva necessária é que essas categorias pertencem a um modelo médico tradicional e não equivalem, por si só, a diagnósticos ou mecanismos validados pela biomedicina contemporânea. Em quarto lugar, dos canais principais às síndromes, uma obra desenhada para consulta clínica rápida. A segunda parte do volume é organizada em torno de combinações para pontos vinculados a canais como concepção, governador, rim, bexiga, baço, estômago, fígado, vesícula biliar, coração, intestino delgado, pulmão, intestino grosso, pericárdio e triplo aquecedor. Depois, o livro reúne sessões por conjuntos de síndromes, abrangendo áreas respiratórias, locomotoras, digestivas, urinárias e de edema, sexuais masculinas, ginecológicas e obstétricas, oculares, óticas e faciais, cutâneas e psicológicas. Essa dupla organização atende a duas entradas comuns no atendimento. O profissional pode partir de um ponto ou canal que considera relevante, ou partir de uma apresentação sindrômica e investigar possibilidades de associação. As explicações curtas e as tabelas resumidas, destacadas na descrição editorial, reforçam o caráter de manual de bancada. O ganho é a eficiência de consulta, sobretudo quando o leitor já domina a nomenclatura e os fundamentos expostos anteriormente, ao mesmo tempo. Essa formatação tem um limite inerente às tabelas, comprimem informação e não podem substituir o contexto individual de contraindicações, sinais de alarme, diagnóstico diferencial e acompanhamento. A melhor leitura combina a rapidez da segunda parte com o raciocínio dos capítulos teóricos. Dessa forma, as listas deixam de ser um atalho rígido e passam a ser um mapa de possibilidades dentro do referencial da acupuntura tradicional. Por último, personalidade, corpo energético e origem da doença no modelo tradicional apresentado. Entre os tópicos menos usuais em guias estritamente anatômicos de acupuntura estão o corpo energético, os centros de energia, as origens das doenças e os 10 tipos de personalidades. A presença desses capítulos revela que Ross trabalha com uma visão abrangente da medicina tradicional chinesa, na qual a escolha de pontos pode ser influenciada não apenas pela localização ou pelo sintoma declarado, mas também pela constituição e por padrões interpretativos do indivíduo. Dentro desse modelo, o conceito de personalidade não deve ser lido como um diagnóstico psicológico moderno nem como rótulo definitivo. Sua função é oferecer uma lente tradicional para reconhecer tendências e formular hipóteses de tratamento, integrando dimensões emocionais, comportamentais e corporais. A mesma cautela vale para centros de energia. Trata-se de linguagem interna a sistemas tradicionais, não de uma descrição anatômica demonstrada. Analiticamente, esses temas tornam o livro mais amplo que um catálogo de protocolos, pois explicitam pressupostos que frequentemente ficam implícitos na prática tradicional. Eles também exigem maior responsabilidade do leitor. Uma classificação útil para organizar observações pode se tornar reducionista se for aplicada de modo inflexível. O valor do material está em mostrar como esse enquadramento participa da construção das combinações, sem autorizar conclusões clínicas fechadas baseadas em um único traço ou sintoma. Em conclusão, combinações dos pontos de acupuntura, a chave para o êxito clínico, é particularmente indicado a estudantes avançados, acupunturistas e profissionais que já trabalham ou pretendem trabalhar, com o vocabulário da medicina tradicional chinesa. Seu benefício principal não é oferecer uma promessa simplificada de resultado, mas fornecer uma estrutura de consulta para relacionar diagnóstico tradicional, função atribuída aos pontos e estratégia de associação. A divisão entre fundamentos e repertório aplicado favorece dois usos complementares e estudo sistemático dos princípios, yin e yang, padrões de deficiência e excesso. Cinco elementos e canais extraordinários, e consulta prática de combinações por canais ou grupos sindrômicos. O que o diferencia de compêndios centrados apenas na localização dos pontos ou em listas de indicações é a ênfase explícita na combinação como problema de raciocínio clínico. As tabelas e explicações breves tornam o conteúdo potencialmente ágil no ambiente de atendimento, enquanto os capítulos iniciais procuram evitar uma aplicação puramente mecânica. Também se destaca pela abrangência de temas, que vai das síndromes corporais a dimensões psicológicas e constitucionais presentes no modelo tradicional. Não é, contudo, um substituto para formação clínica, avaliação individual, critérios de segurança ou encaminhamento médico quando necessário. Leitores que buscam evidência biomédica aprofundada sobre eficácia para doenças específicas precisarão recorrer a outras fontes. Dentro de sua categoria, o livro se posiciona como referência organizada para aperfeiçoar a coerência interna da seleção de pontos na prática da acupuntura tradicional. Se você quiser apoiar Jeremy Ross, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!